Em São Paulo, a Avenida Rebouças é uma das principais vias que ligam a Zona Oeste da capital ao Centro Comercial e Histórico. No Rio de Janeiro, o túnel Rebouças liga a Zona Sul à Zona Norte, sem passar pelo centro. O que poucos paulistanos e cariocas conhecem é a história de quem foi homenageado nessas importantes obras viárias das duas maiores cidades do país. André Pinto Rebouças nasceu na cidade de Cachoeira, região do Recôncavo Baiano, no dia 3 de janeiro de 1838. Filho de um advogado autodidata, Antônio Pereira Rebouças, de grande prestígio por sua ação política, sendo deputado representante da Bahia e Alagoas. Em 1846, a família se mudou para a capital do país, a cidade do Rio de Janeiro. Alfabetizados pelo pai, André e seu irmão Antônio ingressaram em 1854 na escola militar, formando-se segundo tenente em 1857. Complementando seus estudos na escola de aplicação da Praia Vermelha, graduaram-se em física e matemática e ainda em engenharia militar. Os dois irmãos passaram quase 2 anos estudando na Europa e, ao retornar, se destacaram propondo e executando projetos de engenharia na área de portos e docas, assim como o sistema de abastecimento de águas no Rio de Janeiro. André Rebouças projetou na década de 1870 a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, executada alguns anos depois e ainda hoje considerada uma das maiores obras de engenharia do país, por sua dificuldade técnica. André também atuou como engenheiro militar na Guerra do Paraguai, mas teve que retornar à capital por motivos de saúde. Paralelamente aos seus projetos de engenharia, André dava aulas no Instituto Politécnico e era incumbido de receber e acompanhar engenheiros estrangeiros, pois falava com fluência o inglês e o francês. Além disso, se dedicava a buscar fundos para que o grande músico brasileiro na época, Carlos Gomes, passasse mais uma temporada na Itália, o berço da ópera. Em meados dos anos 1870, André fez uma excursão aos Estados Unidos da América e lá teve contato com as leis de discriminação racial vigente na época, que impedia que homens e mulheres negras frequentassem as mesmas escolas, transportes coletivos e até mesmo banheiros públicos que homens e mulheres brancas. Filho de Carolina Pinto Rebouças, ex-escravizada liberta, André sempre teve contato com intelectuais progressistas e muitos deles abolicionistas, como Joaquim Nabuco, Luiz Gama e José do Patrocínio. Negro, sentiu na pele o preconceito nas suas viagens aos Estados Unidos da América e Europa, mesmo representando o governo brasileiro. Apesar do prestígio assegurado por seus feitos na área de engenharia e de ser frequentador da corte brasileira, também experimentou o segregacionismo e o descaso da maioria elitista branca nos meios que frequentava. Com sua experiência e conhecimento acumulado, a partir de 1880, André Rebouças inicia sua maior empreitada, trabalhando e lutando intensamente pela abolição da escravatura no Brasil. Em novembro de 1880, ele fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Nessa década, ele foi particularmente ativo na imprensa, onde escreveu inúmeros artigos na Gazeta da Tarde e certamente atuou como elemento influente na formação de uma sociedade abolicionista na Escola Politécnica, onde era professor. Com José do Patrocínio, ele redigiu o importante Manifesto da Confederação Abolicionista em 1883, que afirmava: "A Constituição brasileira não fala em escravos, mas unicamente em libertos, lembrando que a Constituição vigente não previa escravidão e que o fato de ainda haver escravizados no país era ilegal." André Rebouças foi um dos poucos abolicionistas que perceberam as implicações da eliminação da mão de obra escrava. Segundo ele, a escravidão não está no nome, e sim no fato de usufruir do trabalho de miseráveis sem pagar salário ou pagando apenas o estrito necessário para não morrer de fome. Incrivelmente à frente de seu tempo, Rebouças sabia que a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários resultaria em um país desigual e com dificuldade de desenvolvimento econômico e social. Só há liberdade na democracia rural, no lavrador proprietário, no operário da terra, absolutamente livre ou independente, recebendo seu salário diretamente de Deus, afirmava. Sim, André Rebouças já defendia a reforma agrária como forma de desenvolver o Brasil. Apesar de sua influência junto à corte e à princesa Isabel, a Lei Áurea, promulgada em 13 de maio de 1888, teve grande participação dos donos de terras, que queriam manter uma grande oferta de mão de obra barata no campo e nas cidades, garantindo sua hegemonia financeira. Um pouco mais de um ano depois, foram principalmente os cafeicultores paulistas que patrocinaram a derrubada do Império. André, então, se exilou na Europa junto com Dom Pedro II. Trabalhou alguns anos em Portugal e em Angola antes de fixar residência nos Açores, onde faleceu em 9 de maio de 1898, aos 60 anos. Mais de 120 anos após a sua morte, o Brasil ainda não resolveu a questão da desigualdade social, nem a sua dívida histórica com os negros. Ainda faz-se urgente uma reforma agrária ampla que garanta sustento, dignidade e liberdade para os trabalhadores e trabalhadoras do campo, além de prover de alimento mais barato à população nas cidades. As palavras de André Rebouças ainda têm validade hoje. É preciso dar simultaneamente ao povo instrução e trabalho. Não se pode ensinar a ler quem tem fome. Dar instrução aos brasileiros para que eles conheçam perfeitamente toda a extensão de seus direitos e de seus deveres. Dar-lhes trabalho para que eles possam ser realmente livres e independentes. MTST, quem sabe mais, luta melhor.
O Brasil está contrata, o Brasil fica chibata, conhecimento.